São 11 horas 9 minutos, 19 graus a temperatura em Lagoa Vermelha, mais uma manhã de sol, de céu azul, amanhã se repete como foi ontem, né? Exatamente o mesmo clima e a tendência é uma semana aí de tempo bom com a chuva, a instabilidade voltando na quinta-feira à tarde e na sexta-feira também com queda na temperatura aí muito brusca, segundo a Kátia Valente. No programa desta manhã de terça-feira, nós estamos em contato telefônico com o presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bom. A Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul, a FEComércio, representa as empresas do comércio de bens, serviços e turismo, que atuam nas mais diversas cadeias produtivas da economia. Compõe 52,5% do PIB estadual, gerando riqueza, emprego, desenvolvimento, né? São 546 mil estabelecimentos cadastrados responsáveis por 1,5 milhão de empregos formais no estado. 103 sindicatos empresariais, inclusive aqui em Lagoa Vermelha, temos, né, o Sindilojas, com mais de uma centena de unidades operacionais no estado. Vamos saber mais sobre o sistema FEComércio, sua atuação, sua representatividade e analisar esse contexto atual aí do coronavírus. O comércio vem sendo muito, né, afetado em função principalmente dos decretos publicados a nível de estado, a nível de municípios. Presidente Luiz Carlos Bom, bom dia.
Bom dia, Flávio Weber, isso?
Exatamente.
Prazer falar com os ouvintes da Rede Sul de Rádio, nesse programa temático do dia. Sobre diabetes dados aí, resumidos da nossa entidade, a Federação do Comércio e Bens e Serviços, que representa todo o setor terciário, representa o comércio e os serviços e o turismo. Nessa questão do momento da pandemia, que o comércio foi muito prejudicado, não sei, nós não conseguimos entender. É verdade que, como já foi falado, a gente tem uma representação, uma ocupação muito grande de espaço, tanto nos trabalhadores quanto no PIB. E por isso a gente esse setor movimenta muitas pessoas. E a preocupação das autoridades com o tal de isolamento social foi no sentido de evitar que grupos que movimentem muitas pessoas tivessem atividade. Porém, nós temos bastante contrapusendo isso, não é isso? Porque a gente nunca pediu que devesse ficar aberto integralmente, mas a gente nunca admitiu que fosse fechado integralmente. Então, a gente poderia ter sido com muitas experiências exitosas em outros países, em outras regiões do Brasil mesmo, tem o exemplo de Curitiba, tem o exemplo de Belo Horizonte, que houve um rigor na fiscalização das medidas aplicadas, mas com afrouxamento da licença para trabalhar, eu digo assim, percentual, como agora está sendo finalmente liberado em Porto Alegre, que é 50% do espaço disponível, com 50% as pessoas podem procurar, porque a gente não vai voltar nessa retomada das atividades no mesmo ritmo que a gente estava quando parou. Lamentavelmente, a gente parou por um movimento, um susto muito grande que a mídia do centro do país, a grande mídia do centro do país, fez na população, assustou a população demasiadamente. As pessoas não saíram mais da rua, não sabendo bem do que se tratava, e ainda houve uma colaboração da classe de profissionais da saúde, não os médicos, mas os profissionais, dizendo: fique em casa. Um veículo de mídia do Rio Grande do Sul, fica em casa que nós estamos aqui para cuidar de você. Ora, diferença tem um funcionário de uma padaria, um cliente de uma padaria ou num supermercado, e numa loja que vende vestuário. É a mesma coisa, é só controlar a quantidade de pessoas. Então, nós temos muito prejudicado, o setor terciário travou a economia, porque quando o comércio não vende, a indústria não pode produzir. Quando as imobiliárias não operam, não tem como vender unidades imobiliárias para a construção civil que está operando. Então, isso foi uma parada desnecessária na intensidade que foi. A gente poderia ter vencido isso, não estou culpando o vírus. O vírus, na verdade, ele está aí e nós temos que sobreviver a ele. Mas quem é responsável por fazer a gestão desse enfrentamento se no estado o governador apertou demais na nossa visão e continua fazendo isso, mesmo liberando para os prefeitos, para uma grande restrição ao índice de trabalhadores. Hoje nós não fazemos a bandeira amarela, a bandeira laranja aqui na coalizão. O comércio pode abrir com 50% dos seus colaboradores. Nós temos isso um exagero, porque só podemos usar 50% dos colaboradores. Então, é o que eu coloco aqui inicialmente das nossas inconformidades com o decreto. Enfim, mas a gente está voltando. É importante que a gente retome as atividades e tome todos os cuidados com o protocolo de saúde que nós mesmos apresentamos ao Estado com relação a equipamentos de segurança, EPI, distanciamento de pessoas, higienização de espaços ocupados, enfim, e todo cuidado, porque de fato a saúde é muito importante, mas a economia também é importante. Então, não podemos quebrar a economia, senão ali a gente não terá mais recursos para a própria saúde. É isso que eu queria colocar inicialmente, Cláudio.
Pois é, presidente Luiz Carlos, quais são os reflexos, né, desse período em que o comércio esteve privado de trabalhar com as portas abertas? Alguns estabelecimentos conseguiram fazer televendas. E em termos de emprego, em termos de viabilidade econômica, quais são os reflexos nesse momento, passados aí 2 meses, né, da publicação do primeiro decreto?
Olha, é uma crise imensa, não vivida ainda por nós. Posso dizer assim, ó, a crise de 2008 nos Estados Unidos, lá do subprime, nos assustou e a gente caiu naquele tempo aqui 5%. Né? A 2015, 2016, com a presidente Dilma lá, os dados de economia, nós caímos 7% em 2 anos, 3,5% em 3,5% no outro. Então, como não foi direto tanto assim, a gente não sentiu tanto. E essas crises pegaram, primeiramente, grandes negócios, indústrias, grandes estabelecimentos de comércio. Essa tem a característica de pegar pequeno, seja trabalhador, pequeno, seja trabalhador, lado assistido, trabalhador até informal, como as pequenas empresas. Nós temos já uma queda no varejo, no geral, de 22% acumulado no ano. No mês, a queda é muito maior, no mês de março e no mês de abril. Acumulado no ano, já temos 22%, mas muito é 20%. Alguns produtos de vestuário, por exemplo, tem uma queda de 60% em relação ao seu faturamento médio em 2019. Calçado na base de 60%, vestuário nessa base aí. Agora, o que mais perdeu foi realmente o setor de turismo, hotéis, que já caiu quase 80%, 77% em relação ao ano passado. Temos um risco, um emprego de risco, né? Quero fazer um comparativo. O ano passado, a gente lutou muito para recuperar 20 mil empregos no Rio Grande do Sul. Ou seja, nós vimos um crescimento de 13% de desemprego no Brasil, chegou a 12, e o Rio Grande do Sul não conseguiu repor 20 mil empregos. Então, quero fazer uma comparação com a situação que nós encontramos agora. Nós estamos com 513 mil empregos em risco. O que é isso? São potenciais vagas que poderão ser fechadas. Vagas não, oportunidades de trabalho de trabalhadores que poderão ser fechadas. E se desse 120 acontecer, 513 mil, são 50 mil empregos. Isso é exagerado. É isso que mais nos preocupa. 100 mil estabelecimentos pequenos, nós temos 360 mil estabelecimentos optantes pelo Simples no Estado. Desses 100 mil estão em risco, pequenos negócios. Então, isso tudo é bastante assustador que a gente tem aqui, nesse momento, começar a administrar, quando a gente retoma as atividades, administrar esse problema que ainda poderá vir. O que nós sentimos até agora são a questão de não poder abrir os negócios, as pessoas ficando em casa, as paradas, mas o efeito financeiro, ele ainda não se sentiu com toda a intensidade. Ele vai vir um pouco mais adiante. E é isso que a gente tem que estar preparado para enfrentar. Né? Eu posso dizer que nós estamos, muitos assim, estamos todos no mesmo barco. Eu não gosto dessa expressão, eu digo que nós estamos todos na mesma tormenta. A pandemia é uma tormenta pandemia é uma tormenta para todos. Mas nós estamos em bases diferentes. Pequenas empresas, trabalhadores informais, trabalhadores que são demitidos, estão com seus barquinhos bem frágeis. E tem esse tipo estabilizado, tem os seus vencimentos, que tranquilamente pode viver em casa. Ninguém está errado, não pode viver em casa. Só que não é a mesma coisa para todos. Nós temos que pensar naqueles que têm que ser socorridos nesse momento. E é isso que a FICOMET está muito, muito conciliosa com as comunidades, procurando minimizar os prejuízos nesse momento.
Dentro desse panorama, presidente Luiz Carlos, em termos da pauta de ações da FEComércio em favor dos seus, né, associados e para também tentar, né, junto ao governo, buscar esses recursos e outras medidas, o que a FEComércio, né, pensa, como está atendendo essa demanda?
Nós entendemos que por mais liberal que seja, nós somos economia liberal, nós somos pela liberação da economia, livre iniciativa, só que neste momento, de fato, falar de governo, não há como não se pensar de que o governo central, já que o governo do Estado não tem recursos, está financeiramente liquidado também, né, o Estado do Rio Grande do Sul, por coisa muito antiga, o governo federal tem feito aquilo que a gente tem pedido. A prorrogação do pagamento de impostos, nós vamos lembrar que a prorrogação de impostos tem que ser paga depois, a suspensão de prazos, de multa, uma série de medidas que nós pedimos, fomos atendidos, sim, e nós, não só nós, mas as entidades também pediram, e as pautas foram atendidas. A gente não foi atendido ainda na questão dos empréstimos baratos, vamos dizer assim, acessíveis para o micro e pequeno empreendedor. Isso nós ainda estamos buscando que aconteça, porque o que tem disponível no mercado não está ainda atendendo. O banco ele tem que fazer esse cadastro bem complicado, tem que se cuidar para quem vai emprestar, tem que pedir garantias. E a gente espera que o recurso do tesouro se preste valores pequenos para pequenos negócios continuarem sobrevivendo. Se pensa até como é já para o Norte e Nordeste, uma parte disso a fundo perdido, como tipo de injeção de recursos na economia para se recuperar mais rapidamente. Então, lembrar do Plano Marshall na Europa, quando começou a guerra, foi injetado pelos aliados, principalmente pelos americanos, um plano coordenado pelo General Marshall, que tomou esse nome, Plano Marshall, que foi injetar recursos na economia para que ela retorne mais rapidamente. Esses recursos que o governo federal está colocando a tipo de R$ 600, por exemplo, nós estamos plenamente favoráveis a isso. Embora algumas pessoas possam entender, tem um pouco de dificuldade de entender que se vê para presidiário, se vê para pessoas desocupadas, mas esse dinheiro é uma forma de jogar na veia, como se diz, o recurso lá na ponte para que ele volte para a economia e produza efeitos mais rapidamente. É como colocar sangue novo, é como colocar água na semente que está precisando germinar. Então, é isso que a gente tem feito, procurado todos os dias com as autoridades, somos, de fato, ouvidos e atendidos, para que a gente possa sim, ajudar a economia a crescerá mais rapidamente.
Bom, presidente Luiz Carlos, né, nós temos prognósticos para esse segundo semestre do ano em função de que podemos ter já uma situação melhor da pandemia. O que dá para projetar nesse segundo semestre, já que estamos quase na metade do ano?
Bom, como muito digo, né, tudo que se sabe da pandemia, tem pouco se sabe. Mas existem coisas assim, que são ciclos que passam, né? O que a gente pode perceber é que nós não vamos ser imunizados nesse momento. O que é ser imunizado? Mais de 55%, 65% da população ter contraído o vírus e não terem sentido nada e já está agora imune para que não se contraia novamente. Isso nós estamos percebendo que não vai acontecer por conta de que nós temos aí menos de 10% de pessoas já infectadas e imunizadas. Então, como vai ser? Nós vamos ficar aguardando continuando esse distanciamento com cuidado, uso de máscara. Eu digo que máscara se usa dentro dos estabelecimentos. Máscara na rua é uma coisa um pouco complicada, né? Ainda bem que não está sendo obrigatório. Quem obriga, faça dos limites. Porque a máscara é uma coisa recomendada dentro dos estabelecimentos, para que a pessoa, de fato, não expire a saliva, com isso jogando o possível vírus sobre superfície, que as pessoas vão botar a mão e, por consequência, vão levar para a boca, para o nariz ou para os olhos. E, então, esse ano vai ser assim, complicado, no segundo semestre, no último trimestre do ano, a gente vai estar já retomando um pouco mais, ele será um trimestre que a gente vai já recuperar o ambiente. Eu penso que a gente terá uma queda de 5 a 6%, não sou eu que digo isso, são vários economistas que estão fazendo esse prognóstico, não é tão terrível assim como a gente podia pensar que estava no começo, né? A maioria dos economistas é o prognóstico, a gente já passou por isso em 2009, a gente já passou por uma queda dessa em 2015, 2016, né? E agora a gente poderia estar voltando lá no quarto mês desse ano, já com uma recuperação desses 6% perdidos nos 3%. Então a gente terminaria o ano com uma queda de 3%. Com o retorno relativo das atividades, na virada do ano, a gente já poderia ter o Natal de novo, com um pouco mais de esperança, e na virada do ano, já algumas atividades estariam voltadas a 90% do que era em fevereiro deste ano. Então, gradativamente, a gente vai retornar. É claro que temos que continuar atentos quanto a possível retorno em algumas comunidades, fechamento parcial das atividades. Nós não concordamos com o decreto do Estado no momento em que ele coloca um fechamento integral já na bandeira vermelha, que é a próxima que a gente pode passar pelo Estado. Né? Bandeira vermelha, comércio, pelo decreto do Estado, a gente não pode abrir o comércio, isso está errado. Nós entendemos que pode abrir com 30%, com 25%, com 50%, mas fechamento integral a gente não concorda, porque, de novo, é um lockdown muito forte. Então, essa é a percepção que eu tenho de retomada devagar. Esse ano é um ano de recuperação até o final do ano. E depois são esperanças, expectativas de que a gente pode iniciar 2021 de novo, como nós vimos crescendo muito bem até fevereiro deste ano, todos os casos, 2,6% de crescimento no Sul e 2,5% no Brasil.
Presidente Luiz Carlos, muito obrigado pela sua participação, nos trazendo essas reflexões, o pensamento aí, a posição da FEComércio com relação a todas essas medidas e a própria evolução da pandemia. Um bom trabalho, um grande abraço.
Obrigado, Weber. Foi um prazer falar com os ouvintes da rádio de Manda Prata. Sempre um prazer, estamos sempre à disposição. Flávio Weber.
Aqui de Lagoa Vermelha, né? Então, nós estamos com a entrevista aí do presidente da FEComércio, Luiz Carlos Bon, no programa Temática desta manhã de terça-feira, 11h27. Vamos para o intervalo, voltamos em seguida com mais informações.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrendo, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate e gruda na tua...